DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a emissão da DW. Governo angolano afasta o NIT das conversações sobre as exéquias de Savimbi.
Talvez seja melhor o diálogo ser efetivamente com a família, enquanto que outros componentes, por causa concreto da UNIT, ao que parece, persegue objetivos políticos.
Em Moçambique, há novos casos de rapto e assassinato de albinos.
Uma situação em março em que foi vítima um menino de 6 anos que desapareceu e tivemos também este mês, em maio, uma outra situação cuja vítima é uma menina de 11 anos.
E no Ruanda, há democracia ou repressão? São questões que desenvolvemos neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. Começamos em Angola. O governo angolano afasta a UNIT das conversações sobre as exéquias fúnebres de Jonas Savimbi. O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, acusa a UNIT de estar a fazer um aproveitamento político do caso e diz que vai privilegiar o diálogo com a família de Savimbi.
Talvez seja melhor o diálogo ser efetivamente com a família, porque a família está profundamente interessada que o seu ente querido seja inumado, digamos assim, com a serenidade que merece. Enquanto que outros componentes, por causa concreto da UNIT, ao que parece, persegue objetivos políticos e atrapalha, de certa maneira, tudo aquilo que se vai decidindo em termos de comissão.
O ministro Pedro Sebastião, num som da Lusa. Em resposta, a UNIT nega que esteja a fazer aproveitamento político. O presidente do partido, Isaías Chamacuva, escreveu esta manhã uma carta urgente ao presidente da República. E, para a UNIT, o programa das exéquias mantém-se. José de Alberto.
Em conferência de imprensa na cidade do Cuito, o porta-voz da UNIT, Alcides Sacala, avançou que o partido mantém o programa das exéquias fúnebres do líder fundador previstas para o dia 1 de junho, com ligeiras alterações em relação à passagem da urna de Jonas Savimbi pela sua residência na cidade do Uambu, como inicialmente estava previsto, devendo-se apenas ficar em vigília hoje na cidade do Uambu, que será dirigida pelo presidente do partido.
O presidente da UNIT, Dr. Samacuva, enviou esta manhã uma carta com caráter de urgência ao Sr. Presidente da República. A segunda questão, mantemos o nosso programa, como temos vindo a anunciar nestes últimos dias, com uma pequena alteração. Esta noite, por volta das 20 horas, o Presidente Samacuva vai presidir a vigília na cidade do Uambu.
O porta-voz da UNIT referiu igualmente que o seu partido enviou esta tarde para o município do Andulo o seu coordenador da Comissão Nacional das Exéquias Fúnebres, Ernesto Mulato, que em janeiro deste ano participou da exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi.
Para o Andulo, a delegação engenheiro Mulato, que esteve também em janeiro, o momento da exumação.
Reagindo às recentes declarações do ministro do Estado e chefe da Casa Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, em relação ao possível aproveitamento político das exéquias fúnebres, Sacala negou qualquer pretensão do seu partido em aproveitar do ato e argumentou.
Bom, esta é a posição do Sr. General. Portanto, nós estamos imbuídos no nosso programa e vamos continuar a cumpri-lo conforme temos anunciado.
A UNIT não está a fazer aproveitamento político?
Não estamos a fazer, nós estamos apenas a honrar a memória do Dr. Savimbi. Dizíamos também já nestes últimos dias que este processo começa com encontros ao mais alto nível. A nível do Presidente da República e do Presidente Samacuva houve, de facto, encontros importantes e que nós encorajamos que este clima continue. Agora, o Sr. General tem as suas posições, mas para nós o mais importante é que o processo continue.
Esta tarde, em conferência de imprensa na Cidade Alta, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, disse que a partir de agora vai privilegiar o diálogo com a família de Jonas Savimbi, excluindo a UNIT das conversações sobre as exéquias fúnebres de Savimbi, alegando aproveitamento político no caso. Falando a jornalistas em nome da família, Chaya Savimbi disse ser impossível dissociar o partido da família, que a família acompanha com estranheza as declarações do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República.
É do que ouvimos ontem na imprensa, alguns pronunciamentos nos surpreenderam. Para nós não há divergências entre a família do Dr. Savimbi e o nosso partido, a UNITA. Lamentamos, mas isso não corresponde à verdade, porque, francamente, dissociar a nossa família da UNITA não faz sentido. Para nós, o momento é de recolhimento e de serenidade.
A UNITA não sabe ainda quando serão transladados os restos mortais de Savimbi do quartel militar, onde estão depositados no município do Andulo. DW, José Adalberto.
E hoje gostaríamos de saber o que acha do afastamento da UNITA das conversações sobre as exéquias de Savimbi e se a UNITA estará a fazer um aproveitamento político do caso, como alega o governo. São as perguntas que lhe fazemos esta noite, que também já colocámos no Facebook e no WhatsApp. António Rocha, boa noite. Que comentários é que recebemos?
Boa noite. Jaime Júnior diz que o que está a acontecer é puro e simplesmente abuso de poder por parte do governo angolano, porque é legítimo a UNITA fazer o que quer fazer com os restos mortais do seu fundador. Deem o corpo do mais velho à UNITA e familiares e parem com as mentiras que estão inventando. Nós, os angolanos, queremos que se cumpra o acordo. O mais velho, Jonas Savimbi, já dizia o que estamos a ver hoje. 17 anos depois, ainda estão com medo de alguém que já não está vivo, diz Jaime Júnior. Delamo Joffre, também no Facebook, diz: pelo que estou a ver, a UNITA tem toda a razão e o governo não. Não há aproveitamento político por parte do partido do Galo Negro. Há, sim, respeito por alguém que deu a sua vida em nome de uma causa.
Obrigado, António. Mais mensagens daqui a pouco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Renamo acusa o governo da Frelimo de estar a organizar esquemas fraudulentos no recenseamento eleitoral para se manter no poder. É o que afirma o Sufo Momado, líder do maior partido da oposição. A Renamo tem denunciado várias irregularidades ao longo deste processo, incluindo um alegado recenseamento paralelo ou postos em que o recenseamento arrancou tarde. Por isso, o maior partido da oposição pede para se alargar o prazo de recenseamento, mas o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral rejeita essa hipótese. O recenseamento termina amanhã. E a menos de 48 horas do início da conferência de doadores na cidade da Beira, a empresa Eletricidade de Moçambique diz que vai precisar de mais de 120 milhões de euros para reforçar as infraestruturas de energia. A empresa pública refere que, com o dinheiro, poderá garantir uma reconstrução das infraestruturas mais duradoura e das infraestruturas que foram destruídas pelos ciclones no centro e norte do país. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo deve terminar nos próximos dias o debate instrutório dos 9 arguidos detidos no âmbito do caso das dívidas ocultas. Segundo a agência de notícias Lusa, que cita uma fonte ligada ao processo, a juíza encarregue do caso já ouviu os advogados de todos os arguidos, por isso o fim do debate instrutório estará para breve. Só depois é que o Tribunal vai proferir o despacho de pronúncia ou despronúncia dos arguidos.
DW Deutsche Welle.
Moçambique volta a registar casos de rapto e assassinato de pessoas com albinismo. São os primeiros casos reportados este ano. É uma situação que preocupa o Ministério Público e a Associação de Apoio a Albinos de Moçambique pede ao governo para agir. Leonel Matias.
O Ministério Público confirma que duas crianças com albinismo foram vítimas de rapto e assassinato só este ano na província de Nampula. Amabélia Chukela é a procuradora-geral adjunta.
Uma situação em março em que foi vítima um menino de 6 anos que desapareceu no distrito de Larde, e tivemos também este mês em maio uma outra situação no distrito de Murupula, cuja vítima é uma menina de 11 anos que foi raptada e depois morta e os seus membros cortados.
Segundo Amabélia Chukela,
isso nos preocupa, principalmente para perceber por que é que estão a ressurgir novamente essas situações.
Por seu turno, o presidente da Associação de Apoio a Albinos de Moçambique, William Savanguane, considera que a falta de coordenação no combate a este crime pode ter propiciado o ressurgimento do fenómeno.
O governo precisa respeitar as organizações. Elas são diferentes, trabalham diretamente com as pessoas. Então, para podermos conseguir as pessoas, é preciso que haja reconhecimento das organizações. Não se entende, não reconhece, mas tem importância para fazer o pouco.
As autoridades já estão a investigar os dois casos reportados este ano, conforme informou a Procuradora-Geral Adjunta Amabélia Chukela.
O primeiro processo de Larde ainda não são conhecidos os autores, ainda está em investigação. O segundo processo, este que ocorreu em Murupula, já tem 3 arguidos presos.
O assassinato de pessoas com albinismo é praticado por indivíduos que acreditam em poderes mágicos de poções e amuletos produzidos a partir de partes do corpo daquele grupo de pessoas. Tal prática é alegadamente promovida por médicos tradicionais. Para William Savanguane, que tem defendido a criação de uma lei específica de proteção das pessoas com albinismo, é necessária uma ação enérgica do governo junto da Associação dos Médicos Tradicionais, AMETRAMO.
Tem que haver campanha de conscientização sobre o papel da AMETRAMO e a denúncia de práticas que não se enquadram no exercício normal da medicina tradicional.
A Associação de Apoio a Albinos de Moçambique quer ainda que
aumente a conscientização sobre albinos. Tem que ter um meio de comunicação. É preciso combater forte e feio os mitos que resultam em discriminação e exclusão.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Falamos agora do Ruanda. O presidente ruandês Paul Kagame é muito popular entre os líderes ocidentais por ter estabilizado o país, mas os críticos do presidente, em particular os líderes da oposição, têm sido ameaçados, presos, torturados e mortos, mesmo quando estão no exílio. Cristina Carripa.
Victoire Ingabire sonha com um Ruanda verdadeiramente livre e democrático. Mas como afirma a líder de um partido da oposição não oficialmente reconhecido, o seu país está longe de transformar este sonho em realidade.
É um grande problema. Acusam quem está na oposição de ser um inimigo do país, mas nós não somos inimigos do país.
A nível global, o regime no Ruanda não é considerado repressivo. Paul Kagame é bem considerado como o homem que, com o seu grupo rebelde, pôs fim ao genocídio de cerca de 800 mil tutsis étnicos e hutus moderados em 1994. Desde então, Kagame tem sido aplaudido pela sua liderança visionária e por trazer estabilidade a esta nação da África do Leste. Ingabire é a primeira mulher que desafiou a presidência de Paul Kagame. Regressou do exílio na Holanda em 2010 para se candidatar às eleições presidenciais. Mas o seu nome nunca apareceu nos boletins de voto.
Temos de convencer o governo de que chegou o momento para uma abertura política no Ruanda. Foi por isso que decidi deixar o meu marido e os meus filhos e regressar ao país. Não foi fácil para o meu marido e para os meus filhos. Quando regressei, puseram-me na prisão onde passei 8 anos.
Ingabire foi julgada culpada de ameaçar a segurança do Estado e menosprezar o genocídio de 1994. A política afirmou sempre que as acusações são infundadas e não passam de invenção politicamente motivada. Ainda hoje enfrenta acusações de que recrutou jovens para um grupo terrorista, o que nega. Ingabire não é a única líder da oposição que acusa o governo de repressão. Bernard Ntaganda, fundador do Partido Social Imbarakuri, foi preso por 3 vezes. Ntaganda questiona abertamente a narrativa do milagre democrático do Ruanda.
Não digo que Kagame seja um ditador, mas o seu regime é uma ditadura. No Ruanda não há mídia independente. Como é que se pode dizer que o Ruanda é um país democrático se nem a oposição tem?
Rwanda is a democratic country.
Tanto Ntaganda como Ingabire dizem que sacrificaram muito pela sua luta política. Ingabire diz que vários dos seus seguidores ainda estão presos e afirma que o seu assistente de 30 anos, Anselm Mutuimana, que morreu em março de 2019, perdeu a vida pela causa. As autoridades dizem que ainda estão a investigar quem é o responsável pela morte de Mutuimana. Cristina Kripal, DW.
DW Notícias.
O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, tomou posse para o segundo mandato. Buhari voltou a prometer que vai combater a insegurança e a corrupção no país. Na cerimónia em Abuja, não esteve nenhum chefe de Estado estrangeiro. A tomada de posse teve lugar 3 meses depois das eleições, em fevereiro, eleições em que Buhari foi reeleito na primeira volta à frente do rival Atiku Abubakar, que não reconheceu a vitória de Buhari. Na Síria, pelo menos 15 pessoas morreram em bombardeamentos aéreos do governo no último reduto dos rebeldes no noroeste do país. É uma informação avançada pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os bombardeamentos ocorrem um mês depois de as forças do governo reforçarem a ofensiva contra Idlib, o último bastião rebelde. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, volta a acusar o Irão de estar por trás da sabotagem a 4 barcos no Golfo Pérsico este mês. John Bolton fez ainda um aviso ao Irão de que qualquer ataque no Golfo produzirá uma resposta forte dos Estados Unidos. O Irão rejeita as acusações de que tenha estado por trás da sabotagem e acusa Washington de empurrar Teherão para uma guerra. Crise política em Israel aumenta a probabilidade de novas eleições no país. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem até à meia-noite para formar governo, mas ainda não conseguiu convencer o partido do ex-ministro da Defesa, Victor Lieberman, para entrar numa coligação governamental. Se Netanyahu não conseguir formar governo a tempo, restam 2 opções, ou novas eleições, ou então o presidente israelita pode pedir a outro partido para tentar formar governo. A grande maioria dos alemães diz que a chanceler Angela Merkel deve manter-se no cargo e não deve ser substituída pela nova líder dos conservadores, Annegret Kramp-Karrenbauer. 70% dos inquiridos, numa sondagem divulgada hoje, dizem que Kramp-Karrenbauer não está preparada para ser chanceler. Isto depois de os conservadores caírem vários pontos percentuais nas eleições europeias de domingo e depois de Kramp-Karrenbauer ser alvo de uma polémica sobre liberdade de expressão na internet por pedir regras para a divulgação de opiniões políticas durante a campanha eleitoral. Uma proposta feita por Kramp-Karrenbauer na sequência de um vídeo publicado por um jovem no YouTube com críticas duras aos conservadores e que já tem mais de 13 milhões de visualizações.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntávamos o que acha do afastamento da UNITA das conversações sobre as exéquias de Savimbi e se a UNITA estará a fazer um aproveitamento político do caso, como alega o governo. António, mais comentários?
Mais reações. Jobi Otoshi escreveu no Facebook para dizer que a UNITA, até sobre os ossos de um defunto, está a criar a confusão. O partido deveria ter mais respeito pelo seu líder fundador. Adulai Candena, Guiné-Bissau, escreveu para dizer que o governo angolano tem razão. Tudo indica que a UNITA quer fazer aproveitamento político da situação, porque, caso contrário, não faria declarações desnecessárias que só macham a imagem do partido. André Mariano, no WhatsApp, acha que não é justo o afastamento da UNITA no que concerne ao programa anteriormente estabelecido sobre as cerimónias fúnebres de Savimbi. Mesmo que o governo pretenda fazer algo que viole tal procedimento, a oposição não deve assumir uma postura radical, diz André Mariano. Marcelo Paraíso, também no Facebook, diz que um dia o presidente de Angola será da UNITA. Nessa altura, o MPLA não irá brincar mais com a oposição. Sabino Fragata, no Facebook, diz que se ele é o fundador do partido, é normal que a UNITA queira dedicar toda a simpatia e honrar os restos mortais de Savimbi. E isso não deveria incomodar as autoridades angolanas. Simão Mayamwana escreveu para dizer que não corresponde à verdade As informações que circulam sobre um eventual aproveitamento político de toda esta confusão gerada à volta dos restos mortais Savimbi. A matriz do MPLA sempre foi a mentira, simulação, roubo, sabotagem e muito mais.
Obrigado, António. Obrigado a todos pelas mensagens. Para voltar a ouvir esta emissão ou para mais informações, podem visitar a nossa página na internet em www.dw.com/português. Nós voltamos amanhã. Até lá. Votos de uma boa noite.